Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Hoje, como convidado, temos conselheiro financeiro Daniel da Ponte. Olá, Daniel, seja bem-vindo à nossa edição do Agora Conversamos Nós. Como estás? Tudo bem?
Está tudo bem, Jorge. Muito obrigado pelo convite.
Sim, senhor. Há vários assuntos que gostaríamos de aqui esclarecer contigo. Primeiro, parabéns, porque pertence agora ao quadro de diretores Neighborhood Health Plan. E também parabéns porque a tua empresa, o Access Advisors, com uma organização de East Providence, ofereceram 500 refeições a pessoas necessitadas. É sempre uma ajuda muito importante, atendendo à situação em que estamos a viver. E vamos começar exatamente por aí. Qual foi a iniciativa? Como é que nasce esta ideia de ajudar a pessoas que precisam de refeições?
Pronto, a ideia deste projeto em si foi uma iniciativa de um projeto que se chama o Elijah Project, e então nasceu, pronto, de um lote comunitário que depois fez parcerias com outras organizações. Então, no nosso caso, em termos de como é que nós acabamos por patrocinar essa iniciativa das 500 refeições, é que nós, portanto, voltando um pouco atrás, em 2019, quando eu decidi, abandonar e sair da política, queria poder, de alguma forma, continuar a apoiar, através da Access Advisors, apoiar iniciativas e organizações, mesmo de raiz, aqueles que estão no terreno. E isto foi um pouco resultado de, enquanto os 20 anos que tive na política, eu acompanhei de muito de perto o trabalho que todas essas pessoas fazem e todas essas organizações fazem, e que, infelizmente, por causa das circunstâncias, têm um papel cada vez mais importante, um papel cada vez mais necessário. E então eu decidi que, em termos pessoais e em termos da nossa empresa, e em nome também dos nossos clientes e colaboradores, nós agora, começou em no início de 2019, nós separámos 1% dos rendimentos brutos da empresa, da Access Advisors, e separámos este 1% para apoiar essas iniciativas de organizações. Então, uma dessas organizações que nós apoiámos em 2019 era o East Providence, o Boys and Girls Club aqui da cidade de East Providence. Também em tempos anteriores eu fiz parte do Board of Directors da organização e consegui ver de perto o trabalho que eles fazem, e que, infelizmente, bastantes famílias e especialmente crianças que necessitam o apoio e os serviços dele. E então, nós tínhamos apoiado uma iniciativa que eles iam fazer agora em março, que era para dar formação aos seus membros, os seus membros jovens, da importância de responsabilidade financeira. Como é que se poupa, como é que se gera uma conta de cheques, o que é investir, o que é o valor do dinheiro do futuro. Portanto, ia dar uma base de formação aos jovens que pertencem lá ao Boys and Girls Club de East Providence, em termos da importância de ter aquela responsabilidade financeira. E então, nós apoiamos essa iniciativa com um donativo de $1,500 e eles iam arrancar com esta iniciativa. Só que quando eles estavam a preparar mesmo para arrancar, apareceu essa situação do vírus Covid-19, e então as necessidades, não só dos jovens, mas das famílias dos jovens que frequentam o East Providence Boys and Girls Club, essas necessidades mudaram, e eles de facto fizeram uma sondagem às famílias, e uma das maiores respostas que eles receberam foi que as pessoas estavam a passar algumas dificuldades, e nomeadamente dificuldades em ter refeições para a família. E então eu, sobre isso, pedi a eles, pedi e autorizei, né, depende da forma como se vê, mas para que nós, em vez de apoiarmos o programa de educação financeira, que é importante, mas às vezes nós temos que olhar para a situação e as circunstâncias presentes, e então pedimos para aplicar o nosso donativo para o projeto que eles estavam a desenvolver em parceria com o Elijah Project, para dar e oferecer refeições a famílias dos seus jovens famílias carenciadas, e então, baseado no custo de cada refeição e a oferta que nós fizemos, nós estamos a patrocinar 500 refeições para essas famílias que precisam.
Muito bem, Daniel, é sempre bom ajudar a comunidade, principalmente quem precisa. Outro caso que aconteceu também recentemente, foste nomeado para o quadro de diretores do Neighborhood Health Plan. É mais um trabalho onde a tua experiência vai ser importante.
Sim, eu fui convidado para participar ou para fazer parte do Board of Directors do Neighborhood Health Plan. Neighborhood Health Plan é uma seguradora de saúde no estado de Rhode Island. Depende do mês, mas nós temos, a última vez que vimos, nós tínhamos cerca de 185 mil membros, e então o Neighborhood Health Plan, uma grande parte da nossa atividade é que nós gerimos o seguro ou os serviços de saúde que o estado de Rhode Island patrocina ou paga através do programa do Medicaid. E então isso é uma grande parte do trabalho do Neighborhood, mas também depois do início do Obamacare, o Neighborhood também começou a expandir para oferecer seguro de saúde tradicional a individuais, particulares, pequenas empresas, através do Health Source Rhode Island Exchange. O meu contributo acho que vem de contribuir um pouco daquilo que eu vi aconteceu durante os meus 20 anos na política, a maneira que tudo tem mudado, a responsabilidade de cada um em termos de cada vez ser mais responsável por o custo e também a forma como se gera a nossa saúde e como é que se paga pela saúde, mas também do ponto de vista de um pequeno empresário, porque nós vemos o valor com um bom seguro de saúde tem, não só para nós, mas também para os nossos colaboradores, para o sistema de saúde em geral. E uma das vantagens do Neighborhood Health Plan é que, por causa da forma como é gerido, o Neighborhood Health Plan consegue ter uma gestão bastante eficiente, e esta eficiência acaba por nós podermos ter e oferecer planos de saúde muito mais baratos ou mais baratos, dependendo do plano que a pessoa escolhe, claro, mas planos mais baratos do que existe no mercado em geral. Há algumas limitações em termos de ainda não temos um network a nível regional ou até um network a nível nacional, e isso em termos do mercado custa um pouco. Por exemplo, uma empresa de, por exemplo, 40 ou 50 funcionários que têm famílias, têm filhos, e os filhos, por exemplo, estão fora do estado a estudar noutro sítio qualquer. Aí o Neighborhood já não é um plano adequado ainda, porque os alunos estão a estudar fora, estão noutro estado, e então, se nós não temos um network nacional, eles aí não podem contar com os serviços do seguro cobrir. Portanto, é um dos projetos futuros que nós esperamos mais cedo ou mais tarde chegar lá. E então, pronto, acho que é tudo um pouco essa experiência a nível pessoal, a nível empresarial, a nível serviço público e político, que eu espero pelo menos contribuir, a minha opinião e aquilo que eu vejo, da forma como vejo, e também as oportunidades que existem para a Neighborhood.
Muito bem, Daniel. Agora que não estás na política, mas estiveste muitos anos, foram duas décadas a lutar por uma vida melhor para cada cidadão, obviamente, é o trabalho também de um senador. Como é que tu vês a situação, e que tem sido um cavalo de batalha ao longo de muitos anos, a cada governo promete um seguro melhor, e a verdade é que chegamos a meados de 2020 e continuamos com o mesmo problema, seguros de um lado, seguros do outro, não há um plano nacional e as pessoas continuam a queixar-se que o seguro de vida é caríssimo, o seguro de saúde continua a ser muito caro, consultas médicas, medicamentos, tudo isto é caro. Como é que tu vês um país como a América não ter um plano a nível nacional para todos?
Eu acho que uma das coisas importantes, e talvez muitas vezes onde um pouco despercebido, é, primeiro temos que olhar, e eu não quero, não digo isso, portanto, eu digo isso não a desrespeitar a parte humana, mas pelo menos, quando se fala no custo, nós temos que olhar, pelo menos do meu ponto de vista, na teoria ou na parte económica de como é que o seguro funciona. Portanto, nós sabemos que o custo de muitos desses serviços, através de hospitais e através até do desenvolvimento da área da medicina e da saúde, continua cada vez mais caro. Portanto, investigação custa dinheiro, research custa dinheiro, desenvolvimento custa muito dinheiro. Mas também, do ponto de vista, por exemplo, de hospitais, há muitos custos fixos que, se tiverem uma pessoa numa secção, ou 10, há certos custos que são sempre fixos. Portanto, o problema da saúde continua a ser custos fixos e o custo de desenvolver a saúde para melhoras e medicamentos e tratamentos e pronto, para ter uma situação cada vez melhor, né? Agora, tem a parte económica, que é a teoria de como é que o seguro, de uma forma geral, funciona. Portanto, podemos falar no seguro de saúde, como também podemos falar no seguro de carros, né? No seguro dos nossos automóveis. E então, uma das coisas, por exemplo, é, e isso foi uma das partes principais do Obamacare, ou a ideia do Obamacare, foi o seguinte: é, quanto mais pessoas têm seguro, o custo de cada um cresce, e é cada vez menos. Então, quanto mais pessoas nós temos cobertas por seguro, cada vez mais barato, vamos dizer, é o custo para tratar cada um. Agora, claro que há certas coisas, e houve coisas e componentes do Obamacare, que, olhando agora, podiam ter sido melhor ou não. Mas quando nós comparamos seguros de saúde ou sistemas de saúde sociais, tipo, olhamos para Portugal ou até o Canadá, portanto, também são longe de ser perfeitos, porque as pessoas têm que esperar, os custos e a forma como é economicamente e financeiramente gerido também nunca é, né? O sistema público nunca é tão eficiente como um sistema ou privado ou semi-privado, mas eu acho que, aliás, eu acho e eu espero que toda esta situação que nós estamos a passar e a viver, derivada a esta crise, também demonstra que nós temos uma crise na saúde, desde o acesso a outras coisas. Então, a esperança é que as pessoas não vão se esquecer disso quando chegar à altura de eleições e vão, pronto, não vai ser o suficiente, nem basta só ouvir, pronto, devia ser assim ou devia ser assado. Eu acho que o que nós precisamos são planos concretos. Uma das coisas que me chateia muitas vezes é quando eu ouço o Presidente Trump e até muitos dos republicanos criticar o Obamacare, e o Trump até no meio desta pandemia toda diz que, e até os seus advogados a testemunhar no tribunal, que querem mesmo acabar com o Obamacare. É, pronto, se é isso a vossa política, se é isso a vossa ideia, tudo bem, mas não podemos, numa altura dessas, ou até em qualquer altura, na minha opinião, não podemos dizer que vamos acabar com o Obamacare sem ter uma solução melhor e pronta e preparada para arrancar a partir do momento que o Obamacare deixe de existir. Portanto, tudo isto é tudo muito bonito, é tudo muito bom falar, mas sem planos concretos, sem que, ok, o que falha do Obamacare é isto, isto e isto, e para melhorar vamos ter isto, isto, isto e mais isto. Sem isso nós não vamos a lado nenhum.
Exatamente. Há promessas, mas não há soluções. É o grande problema que nós temos tido nos últimos anos. Tudo quer um plano melhor, mas não há projetos concretos. Aí estamos entendidos, Daniel. Olhando para a atual situação financeira do país, sabendo este momento que tem sido ímpar a todos os níveis, como é que o Daniel, que é um consultor financeiro, entende que vamos sair desta situação? O dinheiro que tem sido injetado, digamos assim, para manter a economia saudável, vem de algum lado? São trilhões e trilhões para suplementos de desemprego. Daniel, isto daqui a 2-3 anos vamos todos estar a pagar um preço em impostos que realmente pode ser também recorde.
Pronto, eu acho que o facto de ter que pagar, vamos ter que pagar. Agora, uma vantagem de emitir tanta dívida como nós estamos a emitir agora é o facto do custo de suportar essa dívida em termos de taxas de juros continuam nos níveis mais baixos desde sempre. Agora, nós sabemos, agora uma das coisas que eu acho que é um grande problema é que quando soube o Warren Buffett, que em anos atrás era a pessoa mais rica do mundo, ou quando soube outros bilionários a admitir e a dizer que eles deviam pagar mais impostos, porque acho que aqui também acaba por ser uma questão de consciência, eu acho que isso é um alerta que todos nós, e especialmente os políticos, têm que abrir os olhos e aderir. E uma das maneiras, quer dizer, há duas maneiras de pagar essa dívida, é ter ou voltar a ter um crescimento económico que as receitas do governo vão ser menos das despesas, do que as despesas, isso aí é, pronto, um crescimento económico normal, mas uma da maneira de gerir mais dinheiro para os cofres do Estado é ou são aumentar impostos. E quando eu digo aumentar impostos, eu não estou a dizer em aumentar impostos de pequenas empresas que têm 20 ou até muitas empresas que têm 500 funcionários, 1000 funcionários que ainda têm um dono só. Eu estou a falar de pessoas que estão a ganhar dezenas e dezenas de milhões de dólares por ano que acabam, por causa da situação do nosso sistema tributário, derivado a muitas alterações que têm sido feitas desde a altura de George Bush e não só, e mais recentemente com o presidente Donald Trump, é que pessoas que estão a ganhar dezenas e dezenas de milhões de dólares por ano têm que pagar mais. Então isso tem que ser uma discussão bastante séria política. Pronto, e eu acho que infelizmente ou felizmente uma das vozes, ou as vozes mais fortes dessa discussão, são aqueles que já têm dito que acham que deviam estar a pagar mais.
Uma das situações que vem se arrastando ao longo dos anos, enfim, quem tem milhões continua a ter uma proteção diferente da classe média.
Sim, eu acho que o que está aqui muito, o que fica de parte muitas vezes nessa conversa de quem é que devia pagar mais ou quem é que devia pagar menos, para mim é uma questão muito simples. Há aquelas grandes empresas e aqueles grandes empresários ou até médios empresários que, se recebem alguma folga ou se recebem algum benefício fiscal de pagar menos impostos, eles peguem naquele dinheiro e vão reinvestir em pessoas, vão reinvestir em materiais, vão reinvestir nos seus negócios e reinvestir em criar ainda mais emprego. Okay? Agora, há outras dessas, das maiores companhias, das maiores corporações, até dos bilionários, que quando recebem esses benefícios fiscais fazem exatamente ao contrário, acabam por até comprar mais ações. Há muitas companhias, e algumas delas agora neste setor, as companhias aéreas, por exemplo, nesses últimos 18 meses, uma das razões que não têm muita liquidez atualmente é porque eles injetaram ou usaram muito dinheiro, muito do seu lucro, em comprar mais ações da própria companhia, que é legal e que pode-se fazer. Mas em comprar mais ações, claro que isso afeta e contribui para os mercados financeiros a subir. Mas comprando mais ações no mercado aberto, mais ações independentemente da companhia, não contribui diretamente para mais empregos. Portanto, contribui para mais valor, a empresa tem mais valor, as ações vai subindo. Pronto, também ninguém estava a prever essa situação que nós estamos, que eles agora estão todos a bater à porta do governo, a precisar de apoio financeiro e de alguma injeção de liquidez, porque não têm essa liquidez disponível, porque decidiram comprar das suas próprias ações. Mas há o nosso código fiscal, quando se fala nos bilhões e nas dezenas de milhões que, não é o caso de até pessoas que nós consideramos grandes empresários e pessoas ricas, nós estamos a falar de empresas e até pessoas que estão numa liga que não tem nada a ver com quem nós lidamos no nosso dia-a-dia.
Daniel, no passado sábado foi levantado parcialmente o confinamento aqui no estado de Rhode Island. As empresas estão num colete de forças para voltar à normalidade. Sabemos que algumas vão conseguir, mas há outros negócios que têm que manter esta entrada na realidade muito lentamente. Mas estas empresas também têm impostos para pagar, têm seguros, têm despesas. Como é que tu vês a situação, principalmente para a restauração aqui em Rhode Island?
Pronto, a situação para a restauração, eu acho que vai ser uma delas que provavelmente vai ser das mais complicadas e que vai demorar mais tempo para recuperar. Agora, muitas vezes, né, aqueles restaurantes mais pequenos, que agora têm arrancado com serviço de take-out e até está a correr bem, eu acho que é muito diferente do que aqueles que são muito maiores e que dependem muito de mais pessoas e ganhar dinheiro ou ganhar lucro em pequenas margens. Aí, quando nós dependemos de um restaurante grande, cheio de gente, quando isso já não é possível por causa dessa situação, das distâncias que nós temos que manter, para eles provavelmente vai ser ainda mais difícil. E a nível nacional, não há dúvida que uma percentagem da restauração simplesmente não vai conseguir aguentar, não vai conseguir sobreviver toda esta crise. E também é aquela questão, pronto, que o consumidor até pergunta a si próprio: pá, será que eu quero, ou vamos sentir à vontade ir para um restaurante e ir para um restaurante de máscara, não ser só quando eu te comendo e quem vem servir é o meu empregado ou a empregada da mesa, vem servir à mesa também de máscara na cara. Portanto, isso são coisas que nós, pronto, não estamos habituados, vamos ter que provavelmente passar habituar-nos. Nós estávamos habituados, por exemplo, ao chegar ao aeroporto antes de 11 de setembro e descalçar os sapatos para passar na segurança e outras coisas que temos que fazer. Portanto, há coisas que para nós hoje pode-se, e a maneira que essa situação vai desenvolvendo e as coisas vão abrindo, pode haver coisas que para nós atualmente não se sente normal, sente-se estranho, mas que daqui a 12 ou 18 meses ou até mais cedo já volta a ser um pouco mais o normal e é a resposta a toda esta situação. Mas eu não acredito que não vai ser só restaurantes que vão sofrer. Vai haver bastantes componentes da nossa economia que vão sofrer e aí é que está. Eu acho que quem vai, independentemente do tipo de negócio, quem vai não só sobreviver, mas também conseguir mesmo crescer e avançar, vão ser aqueles que têm a possibilidade e reconhecem o facto de muita coisa vai ser diferente e vão ter que se adaptar.
Olhando também para as nossas associações, que habitualmente têm as festas de verão, mantêm as tradições que vieram da terra, e festas de verão, os fins de semana com alguns eventos, matanças de porco, o São Martinho, etc., tudo isto está embutucado neste momento. Não sabemos quando é que vamos ter a possibilidade de ter mais uma matança de porco com 300 pessoas, um São Martinho em novembro, uma casa cheia. Como é que tu vês o futuro destas organizações, ainda algumas bastante vivas, e a manter a nossa cultura, o que é que eles terão de se preparar para o futuro?
Pronto, eu digo isso e espero que não seja levado a mal, mas eu já digo há algum tempo que eu espero estar errado. Uhum. Mas eu sinto que nós vamos ser vítimas do nosso próprio sucesso. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando se olha para, por exemplo, o estado de Rhode Island, a última vez que eu contei, entre Irmandades do Espírito Santo, clubes, organizações, bandas filarmónicas, nós tínhamos, escolas portuguesas, nós tínhamos cerca de 90 organizações.
É muito para um estado deste tamanho?
Eu não sei se é muito ou pouco, mas o que está aqui em causa e reflete nesta situação presente é que, quando se fala especialmente em festas e jantares e essas atividades, muitas dessas organizações, muitos dos clubes, conseguem sobreviver porque são aquelas festas, são aqueles grandes jantares que trazem os recursos que é preciso para manter as portas abertas. Uhum. Porque muitas delas têm, como dizes, seguro para pagar, Portanto, as despesas do dia-a-dia, nada é barato, impostos, muitos têm que pagar impostos até às cidades e às vilas onde estão, para aqueles que não são completamente ou 100% non-profits. Portanto, não é nada barato manter a porta aberta para poder ter essas atividades, para conseguir manter a nossa cultura e as nossas tradições, mas são esses mesmos eventos que agora não vão ser possíveis, é que estão ou que têm aguentado toda esta situação até agora. E então eu acho que pronto, cabe à comunidade em geral, mas também cabe às organizações de pensar um pouco menos no bairrismo e pensar um pouco mais de, para mim, o que é importante em termos de preservar a nossa cultura, preservar a nossa língua, preservar essas nossas tradições. Eu nunca fui militar, mas eu usava sempre essa frase quando estava na política e eu acho que aplica neste momento hoje, que é, nós temos que nos preocupar menos em ganhar a batalha e focar em ganhar a guerra.
No futuro não há tanta gente para tanta organização, é isso?
Não há tanta gente para tanta organização por causa da malta, não é? Falo por mim, eu tenho 42 anos, tenho dois filhos, tenho as suas atividades, tenho as suas coisas e pronto, foi uma das razões que eu acabei por não me recandidatar à política, mas nós temos que perceber que a malta que está na linha a seguir para assumir as responsabilidades dessas organizações e essas iniciativas também têm outros compromissos profissionais, familiares, e então eu até vejo que até aqui, por exemplo, nós temos três ou quatro organizações que são sempre os mesmos que estão a ajudar, portanto, pertencem a todas. E então, isso é a maneira que essas pessoas vão ficando cansadas, vão envelhecendo, e nós temos que começar a pensar se queremos manter algo disto. E provavelmente houve alguém que teve essa mesma conversa há 50 anos atrás, portanto, eu posso estar a falar num momento e daqui a 20 ou 30 anos a mesma conversa vai existir, mas uma das coisas que se nota cada vez mais é que são quase sempre as mesmas pessoas e essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, começam a ficar cansadas e a idade também não perdoa.
É verdade, a idade não para. Neste momento as pessoas ainda têm possibilidade de fazer income taxes até o dia 15 de julho, foi dado uma extensão devido a esta pandemia e tens certamente no teu escritório muita gente a bater à porta e a fazer perguntas. Neste momento qual é a pergunta mais vezes feita ao Daniel do Ponte?
Pronto, uma daquelas que mais aplica é algumas pessoas que ainda não receberam, o tal subsídio do stimulus. Uhum. Portanto, eu sei que, pronto, e há um site que as pessoas podem ir e introduzir o seu número de Social Security, data de nascimento, morada, e pode ter um update. Só que aquele site, daquilo que eu tenho-me apercebido e aquilo que eu tenho-me informado, aquele website é só atualizado uma vez por dia e o sistema em si é atualizado porque, por exemplo, se eu preencher e submeter os meus income taxes hoje, uhum, okay, não é automático que amanhã eu vou àquele sistema e já vai dizer se eu sou elegível ou não para receber o meu stimulus, ok? Portanto, a outra coisa que o sistema faz é que eles fazem uma atualização de tudo, eu acho que é cada domingo. Portanto, se alguém preencher, e também outra coisa aqui, que é que nós até se qualquer pessoa que submete os seus income taxes eletronicamente, tem alguém do outro lado, no IRS, que ainda tem que verificar que está tudo certo, que está tudo ok, e muitas dessas pessoas, e até o próprio departamento do IRS, só recentemente, acho que foi a semana passada, é que começou a chamar essas pessoas novamente para regressar ao trabalho, que estavam a trabalhar de casa e alguns não trabalhar. Portanto, é provável que todo este processo ainda vai demorar mais algumas semanas até pessoas receberem o seu stimulus check, se qualificam, que a grande maioria das pessoas vão qualificar.
Há pessoas que têm telefonado, ainda um bocadinho assustadas, que ainda não receberam os $600, se ainda vão receber ou não. No caso, algumas pessoas reformadas, e a verdade é que é bom esperar, porque nem todos receberam ainda, mas, Daniel, não sei se podes ou não confirmar, e isto é natural que as pessoas venham a receber. Agora, a minha pergunta é esta: será que as pessoas vão receber também o atrasado ou vão só receber a partir de agora?
Aquilo que eu sei é que ou a pessoa qualifica ou não qualifica.
Ok.
Okay? Portanto, se a pessoa qualifica para receber, pronto, vai receber. Houve alguma, e ainda aí não está bem confirmado, eu acho que há uma certa data limite em que se as pessoas não submeteram ou se não chegar a tempo para receber este ano, independentemente se para o ano, por exemplo, qualificassem ou não, vão receber para o ano. Portanto, isso é outro componente que existe. E também há outras coisas aqui que são outros fatores, por exemplo. A pessoa que submeter os seus income tax o ano passado e tinham o número da conta do banco, onde tinham. Entretanto, mudou de banco, ok? Alguns bancos estão a reabrir temporariamente aquelas contas para receber o dinheiro. São esses os dados que o IRS tem, é para lá que vão mandar. Outros bancos, por exemplo, não estão a fazer isso, portanto, vão comunicar ao IRS que esta pessoa que vai receber X já não tem conta aqui, portanto, aí o IRS tem que iniciar o processo de mandar um cheque em papel para a pessoa, portanto, tudo isto pode demorar, tudo isto leva tempo e, mais complicado ainda, quando há próprios funcionários do IRS que, devido a esta situação, portanto, o IRS também não está a funcionar a 100% em termos de pessoal e existe ainda uma parte deste trabalho que é feito por parte do IRS, que é feito manual.
Pois, Daniel, por aquilo que me disseste, as pessoas, ao fim e ao cabo, não vão perder este bónus.
Não, aquilo que eu percebo e aquilo que eu sei é, se a pessoa qualifica para receber, vai receber. Agora, pode demorar e se, dependendo de quando submeterem os seus income tax e várias outras coisas, se não recebem desta vez, vão qualificar para receber no próximo ano.
Mesmo que não haja crise?
Mesmo que não haja crise. Porque a pessoa qualificou este ano e por algum motivo, culpa da pessoa de demorar muito tempo a submeter os income tax, culpa dos dados do banco não está correto, culpa de o IRS não está a funcionar a 100%, aquilo que eles indicam é que quem qualifica vai receber, mais cedo ou mais tarde vai receber.
Portanto, este bónus é prometido ou é válido até 31 de julho. Se alguém receber depois de 31 de julho, que não fique admirado, é porque não tinha recebido ainda.
Exatamente.
Muito bem, Daniel, olha, gostamos imenso de falar, foram cerca de 35 minutos aqui a dialogar contigo, falámos um bocadinho de tudo, um grande abraço, continuação de muita saúde e cá estaremos na próxima sexta-feira com o habitual Jornal Financeiro.
Muito obrigado, Jorge, obrigado à WGFD por esta colaboração. E esperamos, ou eu espero que pelo menos esta conversa que nós tivemos dei para informar mais alguma coisa. Sempre importante também fazer aquela declaração que aquilo que nós falamos é baseado pronto, nas nossas informações, naquilo que nós sabemos, mas é sempre melhor confirmar em termos, especialmente em termos de impostos, é sempre melhor confirmar tudo isto que o seu contabilista ou tax preparer ou CPA, e porque cada situação é única e então nós tentamos educar e informar de uma forma geral, mas quem tem perguntas específicas da sua situação específica devia-se dirigir estas perguntas ao seu profissional, porque eles já têm a sua própria informação disponível.
É verdade, aqui é tudo abordado em termos gerais, mas cada caso é um caso e, como aconselhou e bem o Daniel, contacte o seu contabilista para mais detalhes. Caro amigo, um grande abraço e então até sexta-feira.
Muito obrigado e uma boa semana para todos.
Daniel da Ponte, consultor financeiro, foi o nosso convidado na edição de hoje do Agora Conversamos Nós. Foi um prazer ter estado consigo. Mantenha-se em sintonia. Obrigado por estar com a WJFD.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.